No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes.
Governo Bolsonaro aumenta imposto sobre operações financeiras, o IOF, para financiar a elevação do Bolsa Família a partir do mês de novembro, na tentativa de frear queda de popularidade do presidente. Levantamento de consultoria evidencia quadro de empobrecimento da população do país, com recorde de 30 milhões de brasileiros recebendo até um salário mínimo. Jair Bolsonaro e seus filhos defenderam o estudo da Prevent Senior sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19, que manipulou resultados, ocultando mortes. Essas e outras notícias já são desta segunda-feira, 20 de setembro do ano de 2021, do programa Faixa Livre.
Um comentário
de Anderson Gomes.
Bom dia, ouvintes. No fim da última semana, nós tivemos a explosão de mais um escândalo que contou com a anuência do governo federal na pandemia. Foi aquele estudo da operadora de saúde Prevent Senior, que fraudou o resultado de um estudo a respeito da eficácia do tratamento da Covid-19 com a administração de hidroxicloroquina combinada com azitromicina. A empresa teria omitido a ocorrência de 7 mortes de pacientes, informando apenas 2 óbitos durante a pesquisa. Além disso, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de maneira irresponsável e atendendo a um pedido do presidente Jair Bolsonaro, orientou pela suspensão da vacinação de adolescentes entre 12 e 17 anos sem comorbidades, alegando uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, de maneira mentirosa, evidentemente. O problema, como sempre, é a falta de imunizantes no país. A respeito desses temas, a jornalista Dorit Harazim escreveu uma ótima coluna na edição do último domingo do Jornal O Globo, a qual eu passo a leitura agora para vocês ouvintes. O título do texto é Sem Bússola. Estão fazendo tempestade em copo d'água, avaliou na sexta-feira o hemodinamicista Marcelo Queiroga, com a nonchalance recém-aprendida de simular segurança. Quarto titular da pasta da saúde de Jair Bolsonaro, Queiroga é o mais recente equilibrista prestidigitador com a saúde dos outros. Referia-se à grita nacional gerada pela abrupta suspensão de vacinas para adolescentes, anunciada 24 horas antes. A medida também abortava o próprio calendário oficial de imunizar jovens de 12 a 17 anos a partir da quinta-feira, empurrando os brasileiros para novo patamar de desinformação bolsonarista. Todos ao mar, sem bússola. O jornalismo fez o que pôde para aquietar a população quanto à confiabilidade da vacina Pfizer, a única autorizada para essa faixa etária, e convocou às pressas as vozes da ciência mais serenas e seguras para que se pronunciassem. Margarete Dalcomo e Drauzio Varella, entre outros tantos, atuaram como dique para o desassossego em erupção. Coube ao médico sanitarista Gonzalo Vecina, a bordo do seu par de suspensórios e barba de Papai Noel, ser mais tonitruante. Por ter sido fundador e pesquisador da Anvisa, além de co-idealizador do Sistema Único de Saúde na década anterior, não lhe faltava conhecimento das entranhas e necessidades da saúde pública no Brasil. Ele rugiu: é desastre, Perdemos os rumos no Ministério da Saúde. Nada se faz sem inteligência, nada, explicou em entrevista ao Estúdio I da Globo News, alertando sobre a implosão de inteligência imposta ao Programa Nacional de Imunizações, o PNI, na era bolsonarista. Apesar de criado em 1973, quando a ditadura militar foi soberana para matar e fazer desaparecer opositores, o PNI sempre teve à mão um conselho que reunia dezenas de médicos do vasto Brasil. O grupo se reunia periodicamente e tomava as decisões mais relevantes: que vacinas aplicar, como e quando aplicar. Essa inteligência respeitada foi jogada no lixo quando Bolsonaro extinguiu o grupo, diz Vecina. Vale acrescentar que, nesta semana, outro órgão, desta vez subordinado ao Ministério da Saúde, também fez tábula rasa de sua inteligência técnica. A presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, Cláudia Queda de Toledo, no cargo há 5 meses, destituiu os 20 integrantes do colegiado que avalia os quase 5 mil programas de pós-graduação do país. Serão substituídos por 18 outros, que talvez venham a exercer o poder de revogação de decisões anteriores. O diagnóstico do sanitarista Vecina sobre a atuação de Queiroga à frente do Ministério e do combate à Covid-19 foi transparente. Um profissional de sala de hemodinâmica que pode até ser competente nessa área, mas de saúde pública não entende nada. O que ele quer mesmo é continuar a ser ministro. Sua subserviente participação na live semanal de quinta-feira, ao lado de Bolsonaro, confirma o diagnóstico. Queiroga virou claque. Aprendeu a rir em sincronia com os espasmos do mito. Achou graça até em piada sobre função erétil. O país, à mesma hora, tentava sobreviver e não se desesperar. Em junho deste ano, a jornalista Chloe Pinheiro publicou na plataforma Medium Brasil um denso relato sobre uma vítima despreocupada e negacionista, em harmonia com seu currículo familiar bolsonarista. Nas 3 vezes em que recorrera a um pronto-socorro Prevent Senior em 2020, por ter contraído o Covid-19 da filha, foi dispensada, mas nunca saiu de mãos vazias, sempre segurando a mesma receita de 8 medicamentos do kit Covid. Na quarta vez, com a saturação de oxigênio beirando os 89%, acabou sendo internada e entubada. Morreu pouco depois. À época da reportagem, o convênio dirigido ao atendimento de idosos contava com 485 mil mutuários, a um custo médio de R$ 800 mensais, e afirmava ter tratado 12 mil com hidroxicloroquina, com 100% de sucesso. A reportagem já apontava para a obrigatoriedade de médicos do grupo de prescrever o kit Covid, com plena anuência do Conselho Federal de Medicina, da Agência Nacional de Saúde Suplementar e demais autoridades. A empresa encerrou 2020 com um lucro de R$ 495 milhões, R$ 1.000 para cada vida no bolso dos sócios, escreveu a jornalista. E acrescentou que foi somente em abril deste ano, depois de 12 meses de experimentação da Prevent Senior com seus usuários, que o Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para investigar o grupo, inquérito apenas civil. Hoje, o Brasil se aproxima de 600 mil vítimas fatais da Covid-19. O número de brasileiros idosos que firmaram contratos com a Prevent Senior também já pode estar beirando os 600 mil, a um lucro anual equivalente. Nesta semana, graças a um dossiê denúncia elaborado por médicos e ex-médicos do próprio grupo, encaminhado à CPI da Covid e divulgado em primeira mão pelo repórter Guilherme Balsa, a real criminalidade dos experimentos da Prevent Senior com suas cobaias, crédulas e pagantes veio à tona. O quadro é de horror lesa humanidade, apontado para Brasília, e não se faz uso fácil do termo neste espaço. Por ora, a resistência do SUS e a determinação da maioria dos integrantes da CPI em honrar nossos mortos são raros motivos de esperança nacional. Não é preciso ter lido Voltaire para repetir quantas vezes for necessário. Toda pessoa que consegue convencer a acreditar em absurdos é capaz de fazer cometer atrocidades.
A opinião do Faixa Livre.
Bandeirantes, 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 1360.
Estamos apresentando Faixa Livre.